Olá, seja muito bem-vindo a mais uma mensagem da Fonte São Paulo aqui no Spotify. Você segue a gente no Instagram? Esse é o meio ideal para que você conheça a nossa comunidade e fique por dentro da programação e de tudo que acontece por aqui. Então, antes de começar, procure agora mesmo pela Fonte São Paulo e siga o nosso perfil. Não se esqueça que você também pode acompanhar esta e outras mensagens pelo nosso canal no YouTube. Agora, vamos para a mensagem. Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.
Bom dia. Essa manhã de feriado prolongado, onde alguns de nós ainda estão tentando arrumar o cabelo para vir para a igreja. Outros estão tentando fazer os olhos abrirem depois de um final de semana cheio de atividades. Nós voltamos para o culto no domingo, para nos encontrarmos com os nossos irmãos e para louvarmos e adorarmos o nosso Senhor. Nós estudamos há algum tempo já o livro de Salmos e toda semana nós encontramos no livro de Salmos um motivo diferente de oração e um aspecto diferente da oração. Nós estamos estudando o livro de Salmos basicamente como um livro de orações nos quais nós nos colocamos diante de Deus em diferentes situações. Nós nos colocamos diante de Deus em diferentes momentos da nossa vida, em diferentes posturas diante de momentos das nossas vidas. Mas o que nós queremos fazer é aprender a orar como os salmistas oravam e aprender a desfrutar de uma comunhão e de uma intimidade com Deus que os salmistas, eles desfrutaram. No salmo de hoje não será diferente. No salmo de hoje nós vamos encontrar uma nova situação, um novo momento, uma nova oração. Nós vamos ouvir uma nova canção dos salmistas, nós vamos ouvir um louvor dos nossos irmãos do passado, mas nós vamos ouvi-lo de uma maneira distinta, diferente de todos os outros salmos que nós estudamos até aqui. O salmo que nós vamos estudar nessa manhã, ele soa estranho para nós. E eu falo isso antes de nós lermos juntos esses salmos, para que você leia prestando atenção. Existem alguns elementos nessa oração, nessa poesia, nesse louvor, que de alguma maneira vai deixar o seu coração incomodado. E ele não vai deixar o seu coração incomodado porque ele vai ser confrontador para você, porque na maioria das vezes que nós lemos as escrituras é isso que acontece. Nós nos sentimos confrontados com a verdade sendo apresentada no texto. Hoje não. Talvez o nosso desconforto venha de um outro lugar. Talvez o nosso desconforto venha de uma percepção, provavelmente equivocada, de que nós somos melhores que o salmista. Nós vamos ler um texto que vai desafiar a nossa relação com a Escritura e a nossa relação com o Senhor. Um texto que vai desafiar pressupostos e convicções que talvez nós tenhamos, sem saber que os temos, quando nós lemos o texto da Escritura. Por isso eu gostaria que você que pode, abra sua Bíblia no Salmo de número 5. E eu gostaria que você ficasse de pé comigo, como temos feito todos os dias, todos os domingos, enquanto nós lemos esse salmo de maneira responsiva, onde eu leio o primeiro e vocês leem o segundo e assim por diante, nós vamos ler esse salmo e eu peço que você preste atenção nos lugares onde esse salmo te faz desconfortável. Que você leia atento aquilo que o salmo diz. E baseado nesse desconforto que o texto vai causar em você, é que eu quero apresentar as escrituras nessa manhã. Salmo, capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte: Escuta, Senhor, as minhas palavras e considere o meu gemer. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento minha oração e aguardo com esperança. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei na tua casa e com temor inclinarei para o teu santo templo. Nos lábios deles não há palavra confiável. Suas mentes só tramam destruição, suas gargantas são um túmulo aberto, suas línguas enganam sutilmente. Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem todos os que amam o teu nome. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por mais uma vez termos o privilégio de abrirmos a tua palavra e estudarmos. Muito obrigado por o Senhor nos incomodar com a tua palavra nessa manhã. Sabemos que a tua palavra é verdadeira e sabemos que ela nos ensina com sabedoria. Mas nessa manhã nós voltamos ao Senhor pedindo auxílio para que o Senhor use esse texto nas nossas vidas, para que como comunidade possamos aprender a como orar como salmista e que o Senhor transforme a nossa vida de oração, transformando também o nosso coração nessa manhã. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Como você pode ver, o salmista, ele tem uma razão específica para escrever esse salmo. Ele tem uma reclamação para colocar diante de Deus. E a reclamação que ele tem para fazer diante de Deus é muito interessante e muito dura. Na verdade, o que o salmista pede para o Senhor é para que o Senhor ele intervenha na realidade. O salmista ele está convidando o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, a olhar para o mundo da perspectiva que ele olha e a dizer: Senhor, intervenha nesse mundo. O salmista não tem dúvida que o Senhor pode intervir. O salmista não tem dúvida que Deus pode fazer alguma coisa, mas por alguma razão o salmista está incomodado com a ausência de movimento da parte de Deus. E ele vai levantar um clamor, ele vai dizer: eu imploro, ele vai dizer: escute o meu gemer, esse meu sofrimento. Essa palavra gemer que nós já vimos em outros salmos, que expressam essa inquietação na alma, esse incômodo emocional profundo. Mas dessa vez esse incômodo emocional profundo não é por causa do pecado que ele praticou. Ele não vai para o Senhor pedindo confissão. Ele também não vai para o Senhor pedindo ajuda, como se ele estivesse vivendo esse sentimento, essa dor emocional por causa de sofrimentos e opressões da vida contra ele. Ele está sofrendo porque ele não encontra a mão de Deus no mundo. Ele está sofrendo porque ele olha para o lado e ele não enxerga a justiça de Deus. Ele está inconformado que o Deus Todo-Poderoso, Todo-Santo, não faz nada. Só que a oração do salmista não é nesse dia, como nós já vimos em outros salmos, em que ele diz: Senhor, até quando? Senhor, até quando? O modo como ele escreve é o modo como alguém no mundo antigo trataria um caso diante de uma corte. Ele tem um caso, um pleito. Ele tem uma causa, e ele precisa apresentar a sua causa e o seu pleito diante do seu rei. Então ele se aproxima diante dele, desse rei, e ele lê o seu clamor para esse rei, e ele espera que o rei o escute e exercite o seu juízo e a sua justiça. E considerando esse ambiente de alguém que coloca um caso diante de Deus, nós vemos o salmista se aproximando dele, dizendo no Salmo capítulo 5, versículo 1: Senhor, escuta as minhas palavras e considera o meu gemer. Eu quero que o Senhor preste atenção no que eu tenho para falar. Eu tenho uma causa, eu tenho uma razão. E ele continua dizendo: meu rei, meu Deus, atende o meu pedido de ajuda, pois eu oro a ti, Senhor. O salmista se aproxima de Deus como quem se aproxima de um rei, e pede para que a sua causa seja ouvida. Ele pede que a sua causa seja escutada. Talvez você lembre de situações parecidas. Jesus, quando conta suas histórias, ele fala de pessoas que se colocam diante de um rei pedindo ajuda. Nós lembramos da história de Jesus em que uma mulher, ela coloca o seu caso diante de um juiz e ela continua a colocar diante de um juiz até que ele seja ouvido. E Jesus Cristo fala que é assim que nós devemos aprender a orar. Nós colocamos as nossas causas diante de Deus e nós repetimos as nossas orações até que ele nos escute. O salmista está passando por esse processo. Ele tem uma causa. Ele tem um pedido. Mas ele precisa ser ouvido. Ele precisa ser ouvido. E ele diz no versículo 3, de manhã, ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã, eu apresento a minha oração e aguardo com esperança. Essa é a abertura da sua causa. Está angustiado, sofrendo, pedindo ajuda. Mas essa expressão de manhã, essa expressão de manhã, não descreve o horário de trabalho do Deus do mundo. De manhã não descreve o momento em que ele chega. Na alvorada, na luz, na manhã, nós encontramos nas Escrituras o mover de Deus. As misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs. As manhãs são um ambiente em vários dos salmos, em que nós vemos uma manifestação justa do Senhor. O esperar pela manhã ou fazer algo pela manhã, muitas vezes, da perspectiva do salmista, não quer dizer o horário que ele ora, mas é o que ele espera quando ora. Ele espera uma intervenção de Deus. Ele espera que o dia finalmente chegue em que ele vai fazer, em que ele vai executar a sua justiça e o seu juízo. De manhã eu apresento o meu clamor. De manhã eu apresento a minha oração. Senhor, eu espero a sua manifestação. E é por isso que ele diz, eu aguardo com esperança. O salmista está preparando o terreno para apresentar a sua causa. Como alguém que redige, diante de um advogado, uma causa para ser apresentada diante de um juiz. Ele está preparando, esse é o início. Esse é o modo como ele vai abordar o rei, o Deus do universo. Mas existe uma tática muito importante para você abordar o rei do universo, para que ele escute a sua oração. E o salmista sabe exatamente como fazê-lo. Ele apela para o seu caráter. Ele diz, tu não és um Deus que tem prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Eu tenho uma causa, Senhor. Eu quero te apresentar um pedido. Eu tenho uma causa. Eu preciso que o Senhor me escute. Mas eu preciso que o Senhor se lembre, como se Deus precisasse desse tipo de alerta, que o Senhor é um Deus bom, que o Senhor é um Deus santo, que o Senhor é um Deus justo. Na verdade, Senhor, até onde eu sei, o Senhor não tem prazer na injustiça. O Senhor não tem parceria com o mal. O apelo que o salmista faz ao caráter de Deus prepara o terreno daquilo que ele vai solicitar. Ao que parece, existem injustiças acontecendo no mundo. Ao que parece, existem coisas más acontecendo no mundo. E o salmista sofre na expectativa de que Deus faça alguma coisa. Ele diz, Senhor, os arrogantes não são aceitos na tua presença. Por que é que o Senhor os tolera? Odeias todos os que praticam o mal. Por que é que o Senhor os tolera? Deus não tem prazer na injustiça. Ele não compactua com o mal. Ele não aceita os orgulhosos. Ele odeia os que praticam o mal. E aqui o nosso ouvido sensível começa a ficar incomodado com a causa do salmista. Porque nós fomos treinados a repetir o mantra de que Deus odeia o pecado e não o pecador. Mas o salmista tem uma perspectiva diferente. Ele diz, Senhor, o Senhor odeia quem pratica o mal. Se essa sentença não incomoda o seu coração, ou você já dormiu no começo do sermão, o que pode acontecer, final de semana prolongado, muitas atividades, ou você não tem ouvido o que se diz em nome de Deus nesse mundo. Porque em nome de Deus se tem dito que Deus é um tipo de amor que não se opõe, um tipo de amor que não confronta, um tipo de amor que não odeia. Mas não é isso que a Escritura ensina. Deus odeia o pecado, mas Ele odeia o pecador. Agora vocês estão prestando atenção. Agora vocês entenderam o incômodo do salmista. O salmista, ele está olhando para um mundo. E o que ele encontra no mundo é incompatível com o que ele sabe sobre quem Deus é. Ele olha para o mundo e diz: Senhor, lá fora os arrogantes estão indo super bem. As pessoas que praticam o mal, bem-sucedidas. Senhor, eu preciso apelar ao teu caráter para fazer o meu pleito diante do Senhor. Da perspectiva do salmista, Deus destrói os mentirosos, os assassinos e traiçoeiros, ele detesta. Parece que o salmista está olhando para a nossa sociedade nos nossos dias e está dizendo: olha aí fora, dá uma olhada onde estão os arrogantes, dá uma olhada onde estão os que praticam o mal, dá uma olhada nos assassinos, nos mentirosos, dá uma olhada nessa turma que pratica o mal e faz o mal e tem orgulho de praticar o mal. Pessoas que estão se levantando para fazer aquilo que é errado por motivos errados. E nós ficamos incomodados com o salmista, não é porque o salmista está errado, é porque nós perdemos de vista a grandeza da santidade de Deus de tal forma que a abundância de desgraça moral desse mundo não nos incomoda mais. O salmista, ele está inconformado com o mundo, ele está inconformado com o que acontece no mundo, ele não aguenta mais a maldade, ele não aguenta mais a injustiça. Esse homem está sofrendo, não é porque ele está sendo atacado, ele está sofrendo porque o mundo que ele vive é um mundo vil, é um mundo incompatível com a santidade de Deus. Ele está sofrendo porque os assassinos, os traiçoeiros, os mentirosos estão dominando por todos os lugares. Exatamente como o nosso mundo. Exatamente como a nossa sociedade. Exatamente como a nossa cidade. Essa não é a oração do revolucionário. Essa não é a oração do rebelde. Essa oração não é a oração da revolução. Essa é a oração do justo. Aquele que, por sua proximidade com Deus, sabe que o que acontece nesse mundo é uma constante ofensa contra a santidade do caráter de Deus. Não são apenas mentirinhas, são ofensas contra o caráter de Deus. Não é apenas orgulho, é ofensa contra o caráter de Deus. Não é apenas traições, planos e assassinatos, como se isso fosse parte da vida. O salmista se coloca do lado do Deus justo e santo. E ele entende que tudo o que acontece nesse mundo é uma grande ofensa sem fim contra o Deus Santo. Essa não é a oração do revolucionário, essa é a oração do justo, que entendeu a profundidade do caráter de Deus. Essa oração nos deixa desconfortáveis, porque provavelmente nenhum de nós estaria pronto para fazer essa oração. Porque nós estamos tão habituados com a mentira, nós estamos tão habituados com os planos traiçoeiros, com os assassinatos. Estamos tão acostumados com a maldade desse mundo, que a maldade que nós vemos transparecer nesse mundo já não nos ofende mais. Que dirá
nós ficarmos ofendidos com o Senhor e ao lado dele por aquilo que o ofende.
E é por isso que, vendo essa situação no mundo, o salmista, depois de colocar sua oração diante de Deus, de apelar para o caráter santo de Deus, ele diz o seguinte: por teu grande amor, eu entrarei na tua casa, e com temor me inclinarei para o teu santo templo. O salmista está dizendo: Senhor, eu vou até a tua casa. Nos dias do salmista, isso significava ir até o templo. Significava ir naquele lugar onde a manifestação de Deus acontecia. E era ir até o lugar onde ele pudesse colocar diante de Deus o seu clamor. Mas observe como que o salmista se movimenta. Ele diz: por teu grande amor. A palavra amor é aquela palavra que descreve graça, que descreve lealdade, que descreve cuidado. Por causa desse grande cuidado que Deus tem com seu filho, ele vai até o templo, e lá no templo ele vai apresentar os seus três pedidos. Ele quer fazer três pedidos para o Senhor. Ele vai olhar para esse mundo caído e destruído, ele vai olhar para as inúmeras tentativas desse mundo de viver uma vida que não agrada a Deus. Pessoas que mentem, que roubam e que destroem. E no meio do caos que se levanta contra Deus no mundo, ele tem três pedidos para fazer. O primeiro dos seus pedidos é por proteção. O primeiro pedido que o salmista faz é: Senhor, nós precisamos ser protegidos. A intervenção primeira que o salmista pede de Deus no mundo não é a intervenção no vá lá e resolva o caso. A primeira coisa que o salmista ora na sua oração de intervenção é: Senhor, cuida das nossas vidas. Nós precisamos de proteção. Na linguagem dele ele diz: conduze-me, Senhor, na tua justiça. Justiça, da perspectiva do salmista, é o exato oposto daquilo que ele encontrou no mundo: mentira, assassinato, traição. Isso é o que descreve as pessoas que não te conhecem. Senhor, me guia na justiça. Nós não queremos a injustiça dos nossos inimigos. Aliás, ele diz: por causa dos meus inimigos, aplana o teu caminho diante de mim. Faz com que o nosso caminho, Senhor, seja feito reto, seja endireitado. Que nós mesmos não sejamos tentados e convidados a praticar as mesmas injustiças. Que o Senhor não permita que nós venhamos a concordar com os mesmos tipos de injustiça. E quando nós oramos hoje, nós dizemos: Senhor, nós não queremos nos juntar à imoralidade desse mundo. Nós não queremos nos juntar à corrupção que existe nesse mundo, às injustiças que existem nesse mundo. Senhor, nós não queremos essas coisas. Nós sabemos que o teu caráter santo não as tolera. Por isso, Senhor, nos mantenha na tua justiça. Guia as nossas vidas pelo caminho da justiça. No seu clamor levantado diante de Deus, o salmista está dizendo: nós queremos rejeitar essas coisas, mas nós precisamos de ajuda. Se o Senhor não nos conduzir, é uma questão de tempo para nós abandonarmos tudo e seguirmos os valores distorcidos dessa sociedade. O salmista está olhando para a desgraça do mundo e pedindo intervenção divina na sua própria vida. Protege a minha vida, conduz os meus passos. Nós não queremos andar como andam os injustos. Como andam os injustos, diz o salmista? Nos lábios deles não há palavra confiável. No mundo do salmista, mentira era rei. A mentira imperava. Exatamente como o nosso mundo. Exatamente como o nosso mundo. Nós ouvimos mentiras atrás de mentiras o tempo inteiro sobre quem nós somos e qual é a nossa função nesse mundo. Nós ouvimos mentiras sobre qual é a nossa identidade e como nós temos que viver a nossa identidade. Nós ouvimos mentiras sobre satisfação encontrada nas finanças e nas riquezas. Nós ouvimos mentiras sobre a satisfação que existe nos grandes sucessos da vida. Nós ouvimos mentira atrás de mentira o tempo todo.
E o salmista está dizendo: não nos permita acreditar nessas mentiras. Guia-nos pelo caminho da justiça e não pela vereda da injustiça. Na justiça existe mentira, não existe confiabilidade. Ele diz: suas mentes só tramam destruição. Nos dias do salmista, a mentira, a trapaça, muito provavelmente uma tentativa de tomar o reinado de Israel, estava acontecendo naqueles dias, e a destruição do povo era iminente. De certa forma, parecido com o nosso mundo hoje. Só que ao invés de se tramarem contra uma nação em particular, trama-se uma guerra contra a família. Nós estamos ouvindo dia após dia destruição da família. Por todos os lados nós ouvimos informações que querem ressignificar, reapresentar a ideia de família tradicional como uma coisa absurda, uma coisa desprezível, que deveria ser deixada de lado. O salmista está dizendo: na mente dele só tem destruição, livra-nos dessa destruição. Nós não queremos compactuar com esse tipo de mentira. Suas gargantas são túmulos abertos. Essa é uma expressão fortíssima. A ideia de garganta e túmulo aberto provavelmente foi usada para uma questão de paralelismo no texto hebraico. Existem palavras de sons similares aqui. Mas gargantas como túmulos abertos, a ideia é que o que eles falam é como vozes do inferno. Aquilo que é dito descreve aquilo que vem de um túmulo. Morte. O salmista tem plena consciência de que o seu mundo é completamente destruído. Os lábios, a mente, as palavras. E por ser totalmente depravado, o que ele encontra no mundo é destruição. Ele diz: Senhor, intervenha na minha vida, nos proteja disso. A oração do justo, ela tem clareza sobre o que o mundo é e quem nós somos. A oração do justo tem clareza sobre a desgraça que esse mundo é e qual é o caminho da graça que nós temos que seguir com o Senhor. E ele continua: as suas línguas enganam sutilmente. É como se suas ideias fossem de certo modo palatáveis. É como se as ideias defendidas nesse mundo de mentiras e trapaças, como se elas fossem sutis. Talvez existissem ideias que fossem até bonitas, talvez aparentemente elegantes, como nós vemos nos nossos dias. Mentiras disfarçadas através de estudos, mentiras disfarçadas através de ideologias e filosofias, pessoas de profunda retórica usando suas plataformas em mídias sociais, nas mídias impressas, no jornal, para enganar as pessoas a respeito de quem elas são e do propósito que elas têm. O salmista olha para o Senhor e diz: Senhor, nos proteja desse tipo de injustiça. Guia o nosso caminho pela vereda da justiça. A vereda da justiça é a vereda que o próprio Senhor abre diante de nós. Com a verdade do Senhor, com a justiça do Senhor, com a perspectiva do Senhor. Essa é a oração do justo. A oração do justo, ela tem plena consciência da maldade do mundo. E ele sabe que Deus precisa, primeiro de tudo, intervir no seu coração, para que ele não seja também carregado pelas mentiras desse mundo. Eu não sei quais são as mentiras que habitam o seu coração, mas eu tenho certeza que já existem mentiras enraizadas no seu coração. É por isso que nessa manhã eu gostaria que você considerasse que na sua vida de oração você fizesse esse clamor: Senhor, intervenha na minha vida. Não permita que essas mentiras desse mundo, aquilo que é diferente da tua palavra, habite no meu coração. Ganhe raiz na minha vida e transforme os meus atos de maneira negativa. Eu não quero ser mentiroso, eu não quero ser enganado pela mentira. Proteja o meu coração antes de qualquer coisa. Mas o salmista continua. Ele diz que existe uma súplica, uma oração por condenação. E é essa a parte da oração que nos deixa incomodados. Nós queremos uma intervenção divina nas nossas vidas e vários de nós estão prontos para dizer: Senhor, muda o meu coração. Mas o salmista não está dizendo só isso, ele está dizendo: muda o meu coração, mas muda também essa sociedade que a gente vive. Muda esse mundo que nós estamos vendo cheio de desgraça. Senhor, o Senhor precisa fazer alguma coisa. Lembra? O salmista tinha apelado para o caráter de Deus. Ele já tinha dito que Deus é santo, ele já tinha dito que Deus é justo. O clamor dele agora é: Senhor, o Senhor precisa executar a sua justiça. O Senhor precisa executar a sua justiça. O Senhor precisa fazer alguma coisa nesse mundo. Mas nós precisamos entender que a linguagem do salmista, embora pareça ofensiva para a nossa sociedade, ela nasce do ambiente de uma relação que Deus tem com o seu povo. Quando Deus chama o seu povo para viver com Ele, Ele diz que Ele vai abençoar aqueles que abençoam o seu povo. Ele diz que Ele vai amaldiçoar aqueles que os amaldiçoam. Na relação que Deus estabeleceu com o seu povo, Ele prometeu bênção, mas Ele também prometeu maldição. E o salmista está dizendo: Senhor, de acordo com a tua aliança, com o pacto que o Senhor fez conosco, está na hora de vir a maldição. Porque do jeito que está, não dá mais, Senhor. Nós não queremos viver aquela mentira, mas o Senhor precisa fazer alguma coisa. E o clamor por justiça do salmista é apresentado nos seguintes termos: condena-os, Deus. Condena-os. Senhor, já cansamos de ouvir a mentira e as trapaças. Nós já cansamos de ouvir o que eles têm a falar sobre as destruições que o Senhor mesmo nos ensinou a evitar. Faça alguma coisa. O Senhor precisa destruí-los. Ele diz: caiam eles por suas próprias maquinações. Manifesta-te, Senhor, condena-os. Ele diz: expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois eles se rebelaram contra ti. A rebeldia dessas pessoas contra o Senhor estava no âmago da oração do salmista. Eles estão se rebelando contra o Senhor. Eles fizeram aquilo que o Senhor detesta. Eles descumpriram a tua aliança. Eles abandonaram a tua palavra. Eles vivem em confronto constante com o Senhor. Faz alguma coisa, por favor, Senhor. E a oração do salmista que diz: santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino. Essa é a oração do salmista: Senhor, está na hora de fazer alguma coisa. Senhor, está na hora de você fazer alguma coisa. Porque são muitos os crimes que estão sendo cometidos. São muitas as afrontas, Senhor. Mas quais foram os crimes deles? O salmista ele já tinha dito: eles tinham prazer na injustiça. Eles tinham prazer em praticar o mal. Eles eram arrogantes. Eles praticavam o mal. Eles eram mentirosos, assassinos, traiçoeiros. A angústia do salmista é ver que as pessoas que tinham esse comportamento não estavam sendo julgadas pelo Senhor. Elas não estavam recebendo o justo juízo que a justiça de Deus determina para a vida deles. Mais uma vez, essa não é a oração do rebelde, essa não é a oração do revolucionário, essa não é a oração de quem pega placas e vai para a rua gritar coisas contra pessoas. Essa é a oração do salmista dentro do templo, inclinado diante do Senhor, sofrendo com o Senhor por ver tanta desgraça nesse mundo. O salmista está dizendo: Senhor, o Senhor precisa fazer alguma coisa porque eu já não aguento mais. Muita maldade. Muita injustiça. O Senhor precisa intervir aqui. Nós geralmente não costumamos ter esse tipo de sentimento do salmista e ficamos incomodados com ele, porque nós só tomamos as dores da injustiça quando quando a injustiça cai perto de nós. Quando a injustiça bate na nossa porta, acontece na nossa família, atinge os nossos filhos, é nesse dia que nós dizemos: Senhor, o Senhor precisa fazer alguma coisa. É nesse dia que nós levantamos a nossa oração e dissemos: Senhor, o Senhor precisa resolver alguma coisa. Tem alguma coisa errada com esse mundo, o Senhor precisa intervir nesse mundo. Porque nós somos tão egoístas, que nós não conseguimos compreender que a injustiça que é causada com pessoas que eu não conheço é a mesma injustiça que acontece quando ela acontece comigo ou com alguém perto de mim. É a mesma coisa para o Senhor. O salmista entendeu que, independente se as coisas acontecem com ele ou não, a injustiça é desprezível diante de Deus. E ele não entende porque Deus se demora em fazer o que ele quer. O mais curioso sobre essa oração é que o salmista coloca toda a sua braveza, a sua indignação diante de Deus. Mas ele coloca em tom de oração e um tom de submissão. Ele sabe que ele não é o responsável pela aplicação da justiça. E ele aguarda, ansioso para ver o Senhor fazer. Essa oração nós podemos fazer. Senhor, esse mundo está profundamente depravado. Faz alguma coisa. Nós ansiamos pela manifestação da tua vontade. Essa é a oração do salmista, diante do templo, aguardando a resposta de Deus. Estar diante de Deus, de um Deus que retribui os homens às suas más obras, ele diz isso. E nós oramos: Senhor, está na hora. Nós cansamos, está na hora. Curiosamente, nessa oração nós não sabemos como Deus o responde. Diferente de outras orações em que nós ouvimos o Senhor responder à oração do justo, nessa oração nós não ouvimos que então Deus respondeu sua oração, e então Deus realizou o seu pedido. Nós não vemos isso. O que nós vemos é um último pedido do salmista. É um pedido de bênção de Deus. O pleito que ele tem diante do Senhor é: Senhor, nos protege. Senhor, exerce o seu juízo. Mas por fim, abençoa o teu povo. Ele diz: pois tu, Senhor, abençoas o justo. E o teu favor o protege como um escudo. Favor é uma outra palavra que descreve graça, cuidado, provisão. E ele está dizendo: o justo será protegido pelo Senhor como um escudo. A sua oração de proteção fica clara para quem ela é. É para aqueles que andam com o Senhor, para aqueles que estão tão próximos de Deus, que entendem a desgraça que existe nesse mundo e que esperam a manifestação do Senhor por um mundo melhor. E ele diz: alegrem-se todos os que se refugiam em ti. No meio das dores e dos sofrimentos dessa vida, no meio das nossas indignações com o Senhor, o salmista vai dizer: o nosso papel é encontrar alegria no Senhor. Protegidos por seu escudo, esperando a sua justiça, o salmista vai dizer: o nosso lugar é se alegrar nele e cantar para sempre de alegria. O salmo parece ter tomado uma virada muito grande, porque sai de alguém profundamente insatisfeito com o mundo em que está, aflito, cheio de temores, para uma oração que termina com alegria, com júbilo. O salmista sabe que, mesmo que o exercício do juízo de Deus não seja como ele orou, ele sabe que esse Deus que protege pode fazer o seu povo viver em alegria. No meio de toda injustiça, no meio de toda devassidão, no meio de toda injustiça, o salmista declara o seu coração e apresenta o seu coração diante de Deus, dizendo: eu estou profundamente insatisfeito com esse mundo, faz alguma coisa, mas nos protege. E para os seus irmãos ele diz: se alegrem no Senhor, se alegrem no Senhor, cantem de alegria. E por fim, a frase mais bonita desse salmo: estende sobre eles a tua proteção. O salmista para de olhar para si mesmo e ele olha para os seus irmãos. Proteja os meus irmãos. Cuida dos meus irmãos. Cuida dos justos que sofrem nesse mundo de injustiça. Cuida daqueles que te amam, mas que sofrem por causa das mentiras desse mundo. E o desejo dele explicado é que eles exultem. Que eles exultem. Esses que amam o teu nome, que eles possam se alegrar. Que eles possam encontrar felicidade. Que eles possam encontrar alegria no Senhor. O que nós vemos nessa oração? O que nós vemos nessa oração é que o salmista tem clareza da desgraça do mundo. Nós vemos que o salmista tem clara convicção de que esse mundo é podre, vil e ruim. E ele sabe que pode orar a esse respeito diante de Deus. Que ele pode chegar até Deus e colocar os seus pedidos. Ele pode apelar para o seu caráter, ele pode apelar para a sua justiça, ele pode apelar para a sua santidade. Ele pode dizer, me protege desse mundo. Senhor, faz alguma coisa, condena aqueles que estão destruindo as pessoas aí fora. Mas no fim, ele sabe que Deus pode abençoar. Ele sabe que Deus pode cuidar. E ele ora para que Deus o faça. De uma forma simplificada, eu poderia dizer que no dia da injustiça, em que a injustiça florescer, os justos eles vão pedir a intervenção de Deus. Nós precisamos aprender que nos dias de injustiça, esses dias que nós estamos vivendo, nós podemos clamar pela intervenção de Deus para que Ele faça alguma coisa. Talvez como salmista nós não vejamos a injustiça ser resolvida. Talvez como salmista nós não escutemos a voz justa de Deus. Mas nós aguardamos pacientemente para que Ele o faça. Não porque nós somos revolucionários, não porque nós somos rebeldes, mas porque nós somos devotos de um Deus santo, de um Deus que não aceita a iniquidade, de um Deus que não aceita a imoralidade, de um Deus que não aceita a devassidão e a mentira. Nós podemos pedir intervenção divina. Nós podemos clamar para que Deus faça alguma coisa. Essa é a oração do justo. Uma oração que pede por proteção da injustiça. Uma oração que pede pela condenação dos injustos. E uma oração que pede por bênção para aqueles que amam o Senhor. Essa oração nós podemos fazer. A minha pergunta para você é: O quanto da maldade desse mundo machuca o teu coração? Eu não estou falando da maldade que te afeta diretamente. O quanto da vileza e imoralidade desse mundo afetam o teu coração? Porque certamente a maldade desse mundo ofende o nosso Senhor. Será que nós estamos sendo engolidos pela mentira tal forma de pensar que Deus deveria deixar de se ofender com o mal? Ou, quem sabe, se nós ressignificássemos o mal, nós poderíamos ensinar Deus a como usar a sua palavra melhor? Ou será que nós vamos, em nossa devoção ao Senhor, entender que Ele é o padrão de santidade, que Ele é o padrão da justiça, e que é nele que nós encontramos a proteção para toda essa maldade que existe no mundo? E que nós vamos aprender a orar: Senhor, nos protege, mas faz alguma coisa. Não dá mais. O que eles estão fazendo com as nossas crianças, Senhor, não dá mais. O que eles estão fazendo, Senhor, com as nossas escolas, não dá mais. O que eles estão fazendo com a corrupção, Senhor, não dá mais. Faz alguma coisa. Mas abençoa aqueles que te amam verdadeiramente. A oração do salmista é a oração de um justo, de alguém que ama o Senhor. E talvez seja por isso que nós temos tanta dificuldade de fazer essa oração. E talvez seja por isso que nós temos tanta dificuldade de ler esse salmo. Porque nós não somos justos. E porque nós não amamos o Senhor como convém. Por isso, para encerrar nessa manhã, eu gostaria de pedir para que você abaixasse a sua cabeça. E você colocasse diante do Senhor o seu coração. E que você sondasse o seu coração. O seu incômodo com esse texto tem a ver com quem Deus é ou com aquilo que esse mundo te ensinou a ser?
Porque se o teu incômodo com esse texto tem a ver com aquilo que você aprendeu nesse mundo, é hora de pedir perdão. Senhor Deus, a dureza da tua palavra, ela confronta a fraqueza do nosso coração. E muitas vezes, quando nós somos enfraquecidos pelas nossas próprias convicções erradas, nós nos voltamos equivocadamente contra o Senhor. Nós acreditamos que temos melhores ideias, temos melhores propostas, que nós sabemos mais que o Senhor. Mas a verdade, Deus, é que nós andamos tão longe de Ti, que nós perdemos de vista o zelo por Tua justiça. Nós perdemos de vista o amor pela Tua verdade. Nós perdemos de vista, Senhor, esse santo incômodo que deveria existir dentro de nós quando nós somos expostos a tanta maldade que nós vemos nesse mundo. Senhor Deus, nós temos encontrado pessoas poderosas, arrogantes, mentirosas, ensinando coisas que destroem famílias, ensinando coisas que destroem vidas de crianças. Temos visto, Senhor, crianças sendo mortas, esquecidas, abandonadas, deixadas de lado por causa de projetos pessoais. Nós temos visto tanta maldade sendo executada nesse mundo, Senhor. Não permita que nosso coração seja dessensibilizado da Tua santidade. Não permita que o nosso coração se esqueça que todas essas coisas ofendem o Senhor antes de qualquer coisa. E nos ajuda a entender, Deus, que todo esse sofrimento maligno que nós vemos no mundo tem dia para acabar. Porque um dia o Senhor mesmo virá. Um dia o Senhor virá pessoalmente resolver todos os nossos dilemas. E nós aguardamos ansiosamente por esse dia. Hoje, Senhor, nós só colocamos diante de Ti a nossa insatisfação com esse mundo. Nosso pedido de proteção, para que os nossos irmãos possam desfrutar da alegria em Ti, no meio desse mundo perverso e mau. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.